A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira.
Você está na Rádio Senado, estamos começando mais um Escala Brasileira. Muito obrigado pela sua audiência. E hoje, Escala Brasileira tem a honra de receber o guitarrista, compositor, cantor e produtor musical Luciano Magno. Ele já dividiu seu talento nos palcos e estúdios com estrelas do calibre de Naná Vasconcelos, Alceu Valença, Dominguinhos, Hermeto Pascoal, Nando Cordel, André Rio, Carlos Fernando, Gilberto Gil, Amelinha e muitos outros. A lista é grande. Vamos parar por aqui, senão vai ficar o programa todo só falando sobre esses grandes nomes com os quais o Luciano já trabalhou. E além disso, Luciano Magno possui uma dezena de álbuns lançados, inúmeros prêmios e turnês com shows pelos maiores palcos de jazz do planeta. Saudações sonoras, Luciano Magno, seja bem-vindo ao Escala Brasileira, meu querido.
Boa tarde, Renato, boa tarde a todos da Rádio Senado. É um prazer imenso estar com vocês aqui nesse bate-papo. Que maravilha estar aqui em Brasília, é sempre um motivo de muita alegria para mim.
Que top, que top. Luciano, a gente vai conhecer um pouco mais sobre sua trajetória, sobre sua carreira, seus álbuns, suas canções, suas parcerias. Mas vamos começar falando um pouquinho das raízes, né? Você veio de uma família onde já a música já era muito presente, né? Conta pra gente como que essa atmosfera musical dos teus primeiros anos, como que isso influenciou na tua decisão de seguir pela música profissional?
É isso, Renato. Eu acho que esse ambiente musical ali na minha infância, ele foi definitivo, ele já determinou o meu caminho a trilhar. O meu pai foi diretamente responsável por isso, porque ele tocava acordeon e reunia muitos amigos, muitos músicos da cidade, lá em Paulo Afonso, na Bahia. Uhum. Era pernambucano, né, da cidade de Pesqueira. Os pais são pernambucanos, minha mãe também. E eu nasci em Paulo Afonso, uma cidade que, naquela altura, reunia muitos músicos. Muitos músicos, uma cena bem, bem bacana. Os músicos bem ecléticos.
Uhum.
Bem ecléticos. É uma cidade que juntava várias tribos, assim, o pessoal do choro. Tinha grupos locais tocando as coisas da moda, as coisas do rádio, o pop rock, começando ali uma cena do rock nacional. E aí tinha toda a cultura também da tradição junina, e essa meu pai estava ligado diretamente por conta do acordeon. Ele tocava ali nas festas de julho, de São João. E eu cresci nesse ambiente. E tinha o carnaval de Pernambuco e da Bahia, que, com toda aquela força. Hein? Então era um ambiente muito chamativo, né?
Sim.
E aí eu me envolvi com o acordeon, com instrumentos de percussão ali, muito novinho. Mas depois ganhei um violão. Um primo apareceu por lá tocando violão, passou uns dias na casa da gente, e aí... Enfim, o violão foi o instrumento que veio de cara, assim, já me chamar. E aí, consequentemente, a guitarra.
Sim, sim.
Já junto ali a guitarra elétrica.
A Bahia, o Nordeste tem alguns guitarristas, assim, muito icônicos, né? Temos o Armandinho na guitarra baiana, né?
É verdade. O irmão, o mestre, nos encontramos na semana passada. Eu cheguei aqui na sexta-feira e nos encontramos no Clube de Choro. Armandinho é um amigo querido, um mestre, um dos primeiros, foi o primeiro guitarrista brasileiro que me influenciou de verdade.
Uau, sim. É,
que me fez gostar de guitarra.
Sim.
E bom que eu já falei isso para ele, já dividimos o palco em algumas ocasiões, ele já foi meu convidado também lá em Paulo Afonso. Já dividimos o palco do Marco Zero no Carnaval do Recife. Enfim, é um irmão querido, grande mestre da guitarra brasileira.
Grande, grande. Ele, além de ser um gênio da música, é uma simpatia, tem um coração gigantesco,
demais,
né? Uma generosidade tremenda. A gente,
muito generoso.
É, quando nós entrevistamos o Armandinho aqui no Scala, a gente era assim, era quase meia-noite, ele estava ligadaço, parecia que estava assim num pique, numa energia, e aquele cabelo azul dele, muito. É um cara assim, realmente.
Muito alto astral, alto
muito,
astral.
Muito, muito, muito especial. Agora, então, vamos começar ouvindo um dos teus primeiros registros em estúdio, Luciano. Pode ser um dos teus. Você tem uma discografia gigantesca, a gente precisaria de pelo menos uns 5 ou 6 programas para explorar toda a tua discografia aqui, né? Mas pode ser um dos teus próprios discos ou algum trabalho de outro artista onde você tenha contribuído. A gente queria ouvir um dos teus primeiros registros em estúdio. Qual seria esse?
Dos primeiros... Olha só, eu cheguei no Recife para fazer só um adendo pedindo. Eu fui para o Recife para fazer engenharia civil.
Que isso?
Mas ao chegar na cidade já estava, enfim, já estava envolvido diretamente com música em toda a adolescência. E aí montei minha primeira banda, depois comecei a produzir em estúdio. Era aquela coisa diária. O aprendizado se tornava uma ferramenta que a cada dia me envolvia nessas atividades de produção. E aí fui estudar arranjo, enfim, a história é longa.
Pô, não, mas fica à vontade.
E ali, diretamente envolvido, né, com esses nomes, com um repertório muito vasto também, porque todas as gravadoras passavam pelo Recife naquele momento, naquele período entre 90 e 2000, justamente na transição do vinil para o CD. Uhum. Então foi uma fase muito... próspera e de muita atividade nos estúdios.
Sim.
Foi uma grande escola também, grande escola. Então eu gravei com muita gente naquela época. E gravei 2 álbuns com minha primeira banda, que esses álbuns saíram em vinil, então não tem ainda, eles não estão disponíveis nas plataformas. Mas tem o meu primeiro álbum instrumental, que foi gravado em 1999, mas foi lançado em 2000. Foi um álbum onde eu pude contar com a presença, a participação de ilustres convidados, como Dominguinhos, Naná Vasconcelos, Geraldo do Monte, Alceu Valença, escreveu a apresentação do álbum. Então, a gente poderia começar por ele, né? Que é o álbum que dá o start na minha carreira solo, na minha carreira instrumental. Apesar de, antes disso, eu ter ali pelo menos 10 anos de muita atividade.
Caramba.
Minha banda, já atividade discográfica e como produtor e como músico, enfim, compositor. Mas esse disco foi uma virada de chave.
Oh, que
então
legal.
É o álbum Liberdade de 2000. Poderíamos ouvir o Baião Experimental, que é uma composição que tem a participação do Dominguinhos.
Oh, que lindo, que lindo. Vamos lá, vamos tocar então essa aqui para abrir o Escala Brasileira. Só na caixa.
Maravilha. Thank you.
Estamos aqui na Rádio Senado. Hoje, Escala Brasileira recebe o gênio da guitarra, Luciano Magno, um dos ícones da guitarra brasileira. Ele está aqui com a gente hoje compartilhando suas histórias, seus detalhes da tua carreira. Muito, muito bom falar com esse grande mestre. Só lembrando que você que está em Macapá, acompanha a Rádio Senado em 93,9. Você que está em Fortaleza nos ouve em 103,3. E você que está em Florianópolis, lá na outra ponta, nos acompanha em 93,1. Muito obrigado pela sua audiência. Mas, Luciano Magno, você falou no bloco anterior algo muito interessante, que você foi para Recife para estudar engenharia civil, né? É engraçado, existem vários outros artistas com uma trajetória semelhante à sua. Nós conversamos esse ano com a dupla Cleiton e Cledir, e eles foram estudar engenharia também ali em Porto Alegre, estudantes de engenharia, e de repente começaram a trabalhar com música, a coisa foi rodando, e aí os engenheiros ficaram para trás e a música tomou conta num caminho sem volta. E é engraçado como essa coisa das ciências exatas, a gente acha que é algo muito distante do mundo artístico, né? Mas quando você começa a estudar um pouquinho mais, eu estava lendo a biografia do Leonardo da Vinci, ele era um pintor, ele era músico também, cantor, e ele estudava muita matemática, algo que assim, então, ele usava a matemática para poder melhorar a arte dele, né? O Einstein também, além de físico, ele tocava violino e era assim, tinha sempre esse contraponto da matemática, da coisa física palpável, mas isso dava suporte para transcender artisticamente. E você é mais um desses aí que também estava ali na engenharia, mas de repente a música falou mais alto. Mas assim, essa coisa do engenheiro é muito interessante, porque na música também você precisa aprender a construir algo, não é isso, Luciano?
Exatamente, são equações, né? São figuras rítmicas, figuras matemáticas. Pitágoras, né?
Uhum.
E, enfim, a minha decisão de encarar a música foi uma decisão tomada assim, meio que, como a gente fala no Nordeste, de sopetão, porque eu já vinha me preparando, terminando o segundo grau, já pensando na engenharia, muito influenciado pelos colegas lá de Paulo Afonso, que é a capital da energia, das cidades, das barragens, né, que iluminam uma boa parte do Nordeste, as hidrelétricas, enfim. Muito influenciado por essa turma, meus amigos ali de infância e tal. Mas, no fundo, realmente o que eu queria fazer era música. E aí encontrei, naquele momento, no Recife, um ambiente muito propício, né, porque a cidade estava em plena ebulição. Era a vida noturna, eu já falei anteriormente sobre os estúdios, as gravadoras, o mercado fonográfico, que era muito forte. Recife, naquela altura, praticamente detinha quase que um monopólio ali. Os discos eram vendidos a partir do Recife, tinha uma distribuidora que levava para o restante do Nordeste, do Norte.
Bacana.
Então, a gente estava ali se deparando o tempo todo com artistas que vinham gravar seus discos, atualizá-los para o CD, aquelas coletâneas dos 20 super sucessos, né? Enfim, então conheci muita gente naquele período.
Que legal.
E aí, sem falar de um carnaval imenso, né? Um carnaval muito forte, um São João muito forte, essas festas tão representativas da cultura nordestina. Então, ali, acabei me envolvendo diretamente e a decisão foi tomada dessa maneira.
Você já falou sobre isso, né? E a gente percebe na tua biografia também que você contribuiu com muitos outros artistas, chegou nesse ambiente propício, né, para a tua arte florescer ainda mais. Queria que você compartilhasse conosco, teve algum desses encontros onde você pudesse compartilhar conosco, assim, que foi mágico, transcendente, daqueles que você fala assim, cara, me belisca para ver se eu estou sonhando. Será que eu estou mesmo dividindo o palco, o estúdio com essa pessoa? Tem algum momento assim
Ah,
que você pudesse compartilhar conosco, assim, Luciano?
Eu acho que quase todos, porque isso é gradual, né? Primeiramente, eu comecei a gostar de música porque admirava os meus ídolos todos da MPB, aqueles que meu pai me mostrava, comprava os discos. Então foram vários, né, vários que eu pude. Principalmente porque em muitos momentos eu acho que eu estava realizando o sonho do meu pai. Por exemplo, com o acordeon.
Uhum.
Eu gravei com Sivuca,
Uau.
Gravei com Dominguinhos, gravei com Hermeto Pascoal. Então, cada momento desse era uma emoção. O Dominguinhos, principalmente, porque foi um contato muito amplo. Eu gravei em 5 discos dele, ele participou do meu primeiro álbum, viajei, toquei com ele no São João do Nordeste, vim a Brasília inúmeras vezes com o Dominguinhos na década de 90. Ele vinha tocar geralmente próximo ao São João, assim, né, quando começava aquelas festividades dos clubes aqui em Brasília. E Dominguinhos foi um desses momentos mágicos. A primeira vez que eu gravei um frevo com ele no estúdio, por volta de 1994, a convite de Carlos Fernando, que é o autor daquela coletânea Asas da América, que levou o frevo para um outro patamar. Carlos Fernando também é compositor do frevo Banho de Cheiro, que é um clássico.
Sim.
Da voz de Elba Ramalho.
Uhum.
Eu quero banho de cheiro, uhum. Eu quero banho de lua.
É.
Essa música tocou muito, né? E o Carlos me convidou, eu estava ali na casa dos 20 anos, 19, 20 anos mais ou menos. Então foi muito bacana gravar esse frevo do Dominguinhos, gravar com ele. Abriu também um espaço muito grande no ambiente do frevo. Eu já participava dos carnavais, né? Enfim.
Sim.
Mas aí, e no âmbito dos estúdios e tal, esse frevo ele teve uma importância muito grande. Gravar com Alceu Valença foi muito bacana também, né? Ali naquele período, Alceu, que era um cara que eu já conhecia.
Uhum.
Conhecia Alceu no consultório de um médico de ambos no Recife.
Uhum.
Um otorrino. E isso na minha infância. E aí depois a gente se encontrava nos palcos, aquela coisa toda. Até surgiu o convite para gravar no álbum dele. Eu gravei em 2 álbuns, o Forró de Todos os Tempos e o Forró Lunar, ambos da Sony Music. E depois no DVD dele, do Marco Zero, que é um DVD voltado para o frevo, maracatu, enfim, para o carnaval pernambucano, que é muito bonito.
Oh, que lindo.
Naná Vasconcelos foi um outro encontro maravilhoso. Ele estava voltando de Nova York e aí me ligou. Eu pensei que era uma piada, que era um amigo brincando, porque eu não conhecia Naná pessoalmente. Mas aí ele disse: Lu, aqui é o Naná. Quem me passou seu telefone foi o Valença e tal. Aí vamos nos encontrar, tomar um café e tal, e fazer alguma coisa juntos. E aí se deu uma parceria também muito bacana.
Que lindo.
E aí no disco, no primeiro álbum, eles todos estiveram juntos comigo, já no álbum de estreia.
Estreia.
Então, momentos mágicos também lá fora, nos shows. Eu lembro de que a gente foi tocar, a primeira vez que a gente foi tocar em Montreux, no festival, a gente estava lá no hotel e o George Benson estava sentado assim, aquela coisa. Então, poxa, um dos maiores nomes. Sim. Do jazz ali, aí pegou a guitarra, tocou, bateu um papo, deixou um disco. Eu já estava com meu disco, deixei um para ele também. Então, que ambiente, que o sonho ele vai se materializando, né? Cada dia vem uma surpresa.
Oh, que lindo.
Então, ao longo desses anos, foram muitas surpresas agradabilíssimas. Eu não podia deixar aqui de falar Roberto Menescal, outro ídolo, né? Um cara virou amigo, parceiro, fez um samba para mim, que é o Samba Magno, a gente também pode tocar no programa. E Moraes Moreira, outro encontro fantástico. Temos um frevo juntos, é outro cara que também marcou toda a minha infância. Ficamos parceiros, ficamos amigos. Eu sinto muito a falta dele.
Qual seria a outra canção que a gente poderia ouvir também nessa sequência, Luciano?
pode ser uma minha em parceria com Moraes Moreira, que é o Frevo Esquentadinho. Tem várias versões, tem uma versão instrumental com a Banda Sinfônica do Recife, mas tem uma versão cantada do álbum A Máquina, do meu álbum A Máquina, que é um álbum de 2017.
Faz do meu, piquere-piquere sem razão, piquere-piquere sem razão. Se tu me deixa só, a solidão me apanha, acompanha a batida do meu coração. Tenta me deixar pra ver, para ver, para ver no que dá, para ver, para ver no que dá. Como é que dói a dor de uma saudade imensa? Você pensa que a vida não vai lhe cobrar, o tempo não vai lhe dizer, o vento não vai lhe soprar. Como é que faz pra viver? Como é viver para amar? Amor me tira do sério, não vai me levar a sério. O que eu quero da vida é te ver a sorrir. Diz pro maestro forró que a bomba do emetério já pode explodir. Diz pro maestro forró que a bomba do emetério já pode explodir. Piquere sem razão, piquere sem razão. Se tu me deixa só, a solidão me apanha, acompanha a batida do meu coração. Tenta me deixar pra ver, para ver, para ver no que dá, para ver, para ver no que dá. Como é que dói a dor de uma saudade imensa? Você pensa que a vida não vai lhe cobrar, o tempo não vai lhe dizer, o vento não vai lhe soprar. Como é que faz pra viver? Para amar, amor me tira do sério, não vai me levar a sério. O que eu quero da vida é te ver a sorrir. Diz pro maestro forró que a bomba do emetério já pode explodir. Diz pro maestro forró que a bomba do emetério já pode explodir. Vai lhe soprar. Como é que faz pra viver? Como é viver para amar? Amor me tira do sério, não vai me levar a sério. O que eu quero da vida é te ver a sorrir. Diz pro maestro forró que a bomba do emetério já pode explodir. Diz pro maestro forró que a bomba do emetério já pode explodir.
Você está com Escala Brasileira.